Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu daria. Eu não daria nada, porque se desse, dizem, já disseram, se valesse a pena, ninguém dava, vendia. Mas eu daria um exemplo para o presidente Dilma. Já falei várias vezes nessa tribuna. O presidente Itamar. O presidente Itamar assumiu a presidência na pior situação que se possa imaginar. Basta dizer que ele assumiu a presidência e 10 dias depois nós estávamos com a CPI dos anões do orçamento, que foi um pavor. Caçaram-se mais de 10 deputados aqui no Congresso Nacional. Assumiu Itamar a presidência. Eu levei a ele a proposta e ele se entusiasmou. Reunimos lá no Palácio. Ele convidou pessoalmente pelo telefone todos os presidentes de partido e todos os líderes de bancada. Sentamos na mesa redonda e ali do lado estavam sentados ali todos os ministros do governo Itamar. E aí esclareceu-se. O meu governo é um governo que nasceu no Congresso Nacional. O presidente Collor foi consagrado pelas urnas. O Congresso afastou. E eu nunca pedi, nunca busquei. Mas o Congresso determinou que eu assumisse. E eu assumi. Mas para mim governar, eu não tenho legitimidade. A legitimidade me foi dada pelo Congresso. Então eu quero governar com o Congresso. E quero governar com os partidos que estão aqui. E quero que durante o meu governo, toda vez que um presidente de partido tiver problema sério, grave, com relação ao meu governo, telefone. E está marcada uma reunião nossa de novo. Quando vocês acharem que o meu governo tem problema, tem crise, me chame. E a recíproca é verdadeira. Se eu achar que o governo está com problema, está com dificuldade, eu os convoco. Eu não sei. Me desculpe a sinceridade. Mas não precisou nenhuma convocação. Nem o Brizola que estava lá, nem o Lula que estava lá, nem o Arraes que estava lá. Nenhuma dessas pessoas precisamos fazer uma reunião, porque não teve nenhuma crise no governo do Itamar. Ele falou, nós vamos fazer um plano assim, e anunciou o plano real. E já disse ao mesmo tempo que vai ser feito no Congresso, não por medida provisória, mas com o debate de toda a sociedade e de todos os partidos. Se a dona Dilma quisesse fazer isso, se ela resolvesse fazer uma espécie de pacto de Mancloa e reunisse todo mundo nessa hora e dissesse, vamos discutir, vamos encontrar uma fórmula, eu acho que seria algo de espetacular. Em vez desse tom autoritário. Convoca os governadores. Aí vem os governadores. Ela se reúne com os governadores de todo o Brasil para comunicar que ia fazer uma constituinte sobre... Ia convocar uma constituinte. Mas se ela chamou todos os governadores, converse com eles primeiro. Deixe eles falarem, eles discutirem, eles debaterem, eles participarem. Mas parece que o aluno e o colega chegaram, sentaram. Eu quero comunicar a vocês que eu vou fazer uma constituinte exclusiva. Não podia dar certo como não deu certo. Não podia dar certo como não deu certo. Ah, que a pessoa mais simpática que o Aécio, se fosse o Serra era complicado, mas o Aécio é exageradamente simpático. Chama o Aécio. Está indo já, participou da reunião, o governador de Pernambuco, ótimo. Vamos fazer esse entendimento, tenho a convicção. Se nós não vamos ficar aqui até que terminar o outubro, que não tem mais, tem, passou o ano da véspera, sem fazer nada. Presidente, faça isso. Vê em roda da senhora quem tem esse jogo de cintura, que o Lula tem. De repente o Mercadante está tendo, lá no Senado, se lembra? A gente nunca achava, era mil qualidades, simpático, competente, capaz. Não, simpático eu retiro. É, competente, capaz, mas a simpatia não era o seu jeito, ele era meio... E, no entanto, está saindo bem. Vamos reconhecer que ele está saindo bem. Escolha um grupo e faça essa reunião, presidente. Tenha a capacidade de ver o que a senhora está fazendo. É um conflito? É um conflito. A senhora está aproveitando esse conflito todo para sair de uma situação que era difícil, para buscar um entendimento. Ótimo, faça isso, mas faça para valer. Não criar um outro desentendimento. Porque aí já tem o líder do MDB, agora há pouco, falando aqui, diz que eles desconfiam que essa história é um esquema que não dá para entender, que não é não para fazer algo à la Chaves e companhia, que eu não acredito. Mas tem gente que desconfia. Eu não acredito. Muita gente acha, inclusive, que o problema é que a Dilma não dá. E querem que volte o Lula. Eu não acredito porque, em primeiro lugar, eu acredito que o Lula não ia fazer o lançamento da Dilma, da reeleição, como ele fez. Ele não ia ser taxativo ao dizer que ele não é candidato. E depois da maneira por que estão sendo conduzidas as coisas, se a Dilma tiver que cair fora porque deu errado, o Lula não entra no lugar dela. Vão ter que inventar um outro candidato. Que a Dilma e o Lula estão juntos. Representam o mesmo pensamento. Quer dizer, assim como o Lula foi ótimo e ela veio e ganhou certo, se ela fracassar, não, temos que tirar porque ela não dá. Não vamos botar o Lula que foi o criador. Vamos ter que buscar uma outra pessoa. Então eu não acredito que isso que estão dizendo, não, é o Lula que... Não, sinceramente não acredito. Mas que ela deve fazer isso, deve. Reúna. Se quer botar mulher, bote, mas está cheio de mulher competente aí. Tem que botar mulher exata para o lugar exato. Faça isso. Convoque os partidos. Reúne e vamos chegar ao entendimento. Se nós formos analisar, Vossa Excelência, que é líder, cai entre nós nas suas reuniões. Só lá no MDB, nós não temos unanimidade no MDB. Podemos até ficar calados para não falar, mas se for discutir, todo mundo que é constituinte, todo mundo que é plebiscito, todo mundo que é isso, não é verdade. Porque essa é uma questão, ela não é uma questão ideológica, não é uma questão de ética, nem de moral, nem de nada. É uma questão de cada um ter o seu pensamento. E isso vale para todos os outros partidos. Se nós formos analisar, se nós reunirmos todas as lideranças de todos os partidos e fizermos a votação, eu aposto, boto a mão no fogo, que a divisão vai ser geral. Todo mundo vai votar em tudo. Então vamos ter na hora. Eu acho que era a hora e é o momento de fazer isso. Primeiro apelo. Falo-me dessa parte com autoridade. Porque sempre tive do lado dos jovens. Sempre fiz um apelo dramático para os jovens irem para a rua. Sempre disse que não espere nada do Congresso, não espere nada do Supremo, não espere nada do Executivo. Os jovens indo para a rua, as coisas diferentes. E está aprovado. Continue. Mas fala aos jovens e fala aos secretários de segurança. Essa quebradeira que está dando aí não tem nada a ver com o movimento dos jovens. Então, gente que estão se aproveitando disso. Agora, o governo tem que ser firme nessa parte. Eu vi o outro dia, a televisão mostrou, um grupo quebrando e um grupo dos jovens brigando com os que estavam quebrando, querendo afastá-lo. Eu vi. Então, o governo tem que tomar uma providência, no sentido de deixar bem caracterizado um jovem que está fazendo uma demonstração pacífica de debate e o resto. Eu faria um apelo. Tome providências para que esse domingo não aconteça nada de mais grave no Macará. Tome providência para que nesse domingo não aconteça mais nada no Macará. E eu sou uma pessoa que gostou demais da escolha do Papa Francisco. É verdade que ele é argentino, mas apesar de ele ser argentino, ele é um homem extraordinário. As decisões que ele está tomando, essa de que ele nomeou uma comissão de inquérito, nomeou uma comissão de inquérito para investigar o Banco de Roma. Acho que é aquela história de não fazer nada, botar um, não sei o quê, vamos ver o que não é. Não. Ele fez uma comissão de inquérito para investigar o Banco, do Banco do Vaticano, diretamente ligado a ele. Não é ligado a fulano, Beltrano, não. Diretamente ligado a ele. Então é um homem que está fazendo as coisas para valer. Estava no Papa Móvel, andando em roda da Praça do Vaticano. Viu uma criança nos braços do pai, em situação terrível. Ele se levantou, pegou a criança e botou a criança na cadeira do Papa Móvel e ele foi de lá. São um homem dessa sensibilidade. E acho que a Globo mostrou ontem que ele ficou 15 dias em Aparecida, e ele que redigiu o grande documento da reunião que foi feita do mundo inteiro em Aparecida. Acho que a vinda dele vai ser muito importante. Aliás, eu peço a Vossa Excelência, o doutor Renan está muito atarefado, mas tem um pedido de uma comissão para ir na visita a levar a presença do Senado ao Papa. E eu acho que nós não vamos, porque essa confusão toda que está aí, nós aqui e lá. Mas, de qualquer maneira, eu acho que seria uma tragédia se o Papa não viesse aqui, porque não tem condições. Por isso eu faço o apelo que saímos bem nesse domingo. Já temos um lado que ficou bom, nós estávamos todo mundo preocupado. Porque o prefeito do Rio de Janeiro deu uma declaração há 4 dias que se o Brasil perdesse para o Uruguai, ele se matava. E a imprensa, essa mocidade, começou a me dizer que estava torcendo para o Uruguai e queria que ele cumprisse a tarefa dele, cara. Mas como o Uruguai já caiu fora, esse problema não existe. Vamos fazer domingo uma grande festa, sem as quebra-quebra, e vamos fazer isso. Se eu tivesse a simpatia de Vossa Excelência e a competência de Vossa Excelência, eu ia lá na Dona Dilma, entra ali e faz. Então, vou ser sincero, o nosso presidente, o vice-presidente da República, é excepcional. Se diz que o vice-presidente, meu grande amigo do Lula, foi um grande vice-presidente e ajudou muito, é verdade. Mas ajudou principalmente porque, sendo um dos maiores empresários do Brasil, o fato de ele estar dando apoio para o Lula dava tranquilidade aos empresários de que, se ele estava ali, é porque o Lula não ia para um lado diferente. Michel é mais do que isso. Michel é um estadista, Michel é um constitucionalista. Michel tem, ele tem o prestígio no partido dele e nos outros partidos. Eu achei. Assim como o Lula, o doutor Zé de Alencar, falava, conversava e ele discutia, e o Zé de Alencar tinha uma série de assuntos que entendia muito e o Lula respeitava. Essa questão que estamos debatendo agora é a área do vice-presidente. Então, era até ali do lado discutir, conversar. É o mínimo que ela pode fazer. Para não acontecer como aconteceu cá entre nós. Ela reuniu os prefeitos, os governadores do Brasil inteiro. E comunicar que ia fazer uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, sem antes falar com o vice-presidente, sem antes falar com o presidente da Câmara, sem antes falar com o presidente do Senado, sem antes falar com o presidente do Supremo Tribunal Federal. É um negócio pedir para levar. Pedir para levar. Mas ele pode fazer essa aproximação. Não tem ninguém com mais capacidade, ninguém, do que o vice-presidente, que pode conversar com o presidente da República. Eu achei formidável a reunião que apareceu, inclusive a fotografia. Foi um dos raros sorrisos abertos que ela deu para o presidente do Supremo. Agora, o presidente do Supremo, que está ali na fotografia, os caras não entendem. É que ele está de pé, porque não, acho que ficaram muito tempo. E ele meio de pé, então fica uma posição meio esdrúxula. Mas as informações que eu tive foram altamente positivas. E eu faço esse apelo. Presidente, eu me lembro duas, três vezes que se falava com o doutor Ulisses, e ele dizia, pedido de presidente não é pedido, é ordem. Nós temos uma obrigação de ir lá. Isso ele dizia, inclusive, na época da ditadura. E mesmo assim não chamavam ele. Mas ele disse, pedido é ordem. Eu vejo aqui todo mundo dizendo a mesma coisa. O PSDB chateado, até com uma nota pronta, não sei o quê, mas fez questão de dizer. Não. Não fomos convidados, como a imprensa está publicando. Mas se formos, iremos a hora e o local que a presidente indicar. Vamos fazer isso. Vamos fazer um fim de semana. Eu peço aos jovens, endureço um pouco mais na fiscalização. Eu peço à polícia do Rio e ao meu conterrâneo gaúcho, que é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele é um gênio. Vi uma palestra dele, ele tem uma capacidade, ele devia ser ainda melhor aproveitado. O que ele está fazendo nos morros do Rio, essa fórmula que ele está entrando, é algo que nunca ninguém tinha pensado. Até então, quando a polícia entrava numa favela do Rio, era o ódio de toda a favela. Porque quando entravam os traficantes, os bicheiros, eles entravam ali, davam dinheiro, davam favor, davam vontade, e a polícia entrava para dar cacete. Ele transformou isso. E a polícia pacificadora está ali, não é? Antigamente o cara podia ficar um, dois dias no máximo, depois tinha que mudar para um outro cara, e não aguentava mais dois dias. Agora não, ela está ali, fica ali. E muitas das coisas difíceis, muitos dos problemas que tem na comunidade, quem vai levar para o governo é o cara da polícia. Então o cara da polícia vai lá, foi ver, traz o problema da educação, então ele passa a ser participante da questão. Eu acho que pode ser. Eu peço a Deus que ilumine a presidente e que a presidente faça a sua parte. E não sei porquê, eu acho que Vossa Excelência, mais do que o Renan, porque o Renan, em primeiro lugar, ele está, eu acho bacana, ele já foi presidente, não sei o quê, um bolo de gente, ele quer fazer tudo que não fez, ele está na corrida agora. E segundo, porque Vossa Excelência tem mais essa tranquilidade. Achei muito impressionante a categoria com que Vossa Excelência saiu da liderança do governo. Saiu da liderança, mas está tendo uma atividade agora duas vezes mais do que quando era líder. Tudo que é importante passa pelas mãos de Vossa Excelência, o que demonstra competência. Muito obrigado.